partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Tereza Cristina.
Em Brasília, assinada a ordem de serviço para a recuperação da MA-014. As obras já começam na próxima semana. Análise laboratorial não identifica a presença de micro-organismos na água do mar de São Luís. Polícia investiga a morte de idoso após ameaçar policial militar com faca no município de Coelho Neto. Estabelecimentos são alvos de operação contra a comercialização de celulares roubados na Grande Ilha. Deputados aprovam projeto de lei que institui programa de defesa pessoal para mulheres vítimas ou ameaçadas de violência doméstica. No esporte, moto empata com Vitória e dá adeus à Copa do Nordeste. Está no ar a edição do Jornal Central dessa quinta, 27 de março de 2025.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
Toda a região centro-sul do Maranhão permanece em alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas nesta quinta-feira. O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Ao todo, 67 municípios estão inseridos nesse alerta, entre eles Amarante, Balsas, Colinas, Estreito, Fernando Falcão, Jatobá, Mirador, Pastos Bons, Porto Franco, São João dos Patos, São Raimundo das Mangabeiras, Timon e Tuntum. Imperatriz, que também está inserida nesse alerta, tem tempo parcialmente nublado, tem possibilidade de chuva ocasional e trovoadas no período da noite. São Luís sai da zona de alerta, tem sol entre nuvens, mas mesmo assim tem possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento do dia e da noite. Por causa das chuvas intensas, vários municípios do Maranhão têm enfrentado a elevação dos níveis dos rios, aumentando o risco de inundações e enchentes. Atualmente, 11 municípios já decretaram situação de emergência, segundo informações da Defesa Civil do Maranhão. São eles Formosa da Serra Negra, Grajaú, Presidente Vargas, Buriti Bravo, Pindaré Mirim, Monção, Bom Jardim, Codó, Perimirim, Pedro do Rosário e Afonso Cunha. A elevação do nível dos rios traz consigo o risco de alagamentos de residências e acidentes com eletricidade. O gerente de serviços técnicos da Equatorial Maranhão, Jefferson Furtado, reforçou para a gente algumas medidas preventivas para evitar acidentes elétricos em áreas alagadas.
Para evitar acidentes, recomenda-se evitar áreas alagadas, porque nessa região pode haver algum cabo energizado ao solo. É importante manter a distância da rede elétrica a qualquer tempo. Buscar abrigo seguro, porque em áreas abertas tem muita incidência de descargas atmosféricas. Também é importante não ligar eletrodomésticos em locais inundados. Se a sua casa está localizada numa região onde ocorre o alagamento, é importante até mesmo desligar o disjuntor para que a instalação elétrica fique desenergizada. Após a inundação, é importante contratar um profissional para verificar a condição das instalações elétricas.
O resultado de uma análise laboratorial da água e espuma marinha da Orla Marítima de São Luís, coletada na última segunda-feira, revelou que não houve registros de micro-organismos como bactérias, vírus, fungos, protozoários e algas. A análise foi feita após coleta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente diante da mudança na coloração da água. Ainda segundo a Secretaria, para garantir uma análise mais completa da água, os parâmetros físico-químicos e demais estudos seguem em andamento. As avaliações demandam um tempo maior devido à metodologia de análise aplicada. Já uma análise feita pelo Departamento de Oceanografia da Universidade Federal do Maranhão mostrou que havia valores elevados de amônia e nitrito na água. Amônia e nitrito são compostos nitrogenados que ocorrem naturalmente na decomposição de matéria orgânica, porém, ambos são tóxicos e podem ser prejudiciais para peixes e outros animais.
Plantão policial.
Polícia investiga a morte de idoso após ameaçar policial militar com uma faca na cidade de Coelho Neto. Repórter Taliana Luiz.
O idoso, identificado como Francisco de Souza, de 67 anos, foi baleado no último dia 18 de março, após correr atrás de um agente da Polícia Militar com uma faca em punho no município de Coelho Neto. A polícia foi acionada após o idoso ameaçar populares com a faca. Após a chegada da PM, o idoso passa a ameaçar os policiais que participavam da ocorrência. O objetivo da guarnição era desarmar o idoso, mas ele avançou contra um dos policiais. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o momento em que o idoso corre atrás do agente, enquanto outro policial ordenava que o PM atirasse.
Rapaz, 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 ei, mora, ei, mora, 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 mora. Atira, mora, atira, mora. Solta essa faca. Rápido, chama a ambulância aí.
O idoso é baleado e cai no chão. Ele recebe os primeiros atendimentos até a chegada do SAMU, porém ele não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. Um dos policiais sofreu um pequeno corte na mão enquanto tentava desarmar o idoso. O caso deve ser investigado. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
A seguir, estabelecimentos são alvos de operação contra a comercialização de celulares roubados.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalhos no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?